Ok, então, rádio ouvinte, Talk Radio entrando no ar nessa noite de 8 de março de 93. E certamente o assunto não poderia ser outro, né? A gente vai falar do plebiscito que vai ser realizado no dia 21 de abril, onde os eleitores brasileiros vão definir, através do seu voto, a forma de governo, se monarquia ou república, assim como o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo. Essa possibilidade ficou estabelecida no artigo 2º das disposições constitucionais transitórias da Constituição, que foi promulgada em outubro de 88. A data original para o plebiscito era 7 de setembro de 93, mas a Câmara dos Deputados antecipou a consulta para 21 de abril. Então é isso. Nós vamos ouvir ouvintes, né, como sempre, e também algumas pessoas que foram convidadas a se manifestar. Eu tenho na linha o Raul Point, né, vice-prefeito de Porto Alegre, também secretário de governo. Raul Point, boa noite.
Boa noite, ouvintes, tudo bem?
Tudo legal. Então, assim, a questão que a gente coloca aqui, quer dizer, muito se tem falado, né, o debate está na ordem do dia, mas na Ipanema a nossa ideia é abrir o voto, entendeu? Tu, cidadão Raul Point, vai votar como no dia 21 de abril?
Bem, olha, eu tenho opinião, mas eu vou subordinar a minha opinião ao plebiscito interno que nós vamos realizar nesse domingo agora, né? No dia 14, nós estamos realizando um plebiscito.
Certo.
E como deputado, como parlamentar, ainda nesse mandato, só que renunciei em dezembro para vir para a prefeitura, eu cheguei até encaminhar projetos de emenda constitucional nesse sentido de reformas políticas, né, no país, e também fiz alguns pronunciamentos sobre esse tema. E eu me definia, nesses últimos 2 anos, lutei lá na Câmara em torno da bandeira de uma república parlamentarista e unicameral. O que eu quero dizer com isso? Que eu entendo que deve ser mantida a república, que o melhor regime político, do ponto de vista da democracia, do aprofundamento do processo de consolidação de partidos políticos, de vontades coletivas conscientes, capazes realmente de sustentar grandes mudanças do país, passa necessariamente por partidos fortes e por um regime parlamentar. E, consequentemente, unicameral, ou seja, acabar com o sistema que existe hoje no Brasil, que é bicameral, né, onde o Senado, infelizmente, ele mantém as mesmas funções praticamente que a Câmara. Não é comum em regimes bicamerais isto acontecer. No Brasil, o Senado, que é eleito por voto majoritário, né, 3 senadores por estado, ele tem as mesmíssimas funções que tem a Câmara, o que distorce completamente a vontade, a expressão política da cidadania, que se expressa, da nação, né, dos cidadãos, que se expressa na Câmara Federal, e não no Senado, que é uma representação federativa. Então, eu defendia esses princípios, um regime parlamentar, republicano, evidentemente, né, a monarquia é um anacronismo, um atraso. Reconhecer a volta ao século XVIII, ao século XIX, é aceitar diferenças de nascimento como desigualdade social. Então, esses aspectos eu acho que são suficientes para justificar isso. Eu também defendo o voto proporcional, né? Quer dizer, eu sou parlamentarista, mas sou radicalmente contrário ao voto distrital. Porque o voto distrital, ele distorce, ele é antidemocrático, ele distorce profundamente a representação, ele impede, liquida com as minorias. Os exemplos que nós temos hoje na Inglaterra, por exemplo, né, o Partido Liberal, o Partido Comunista, quer dizer, são partidos que têm expressão, o Partido Comunista hoje bem menos, né, mas o Partido Liberal na Inglaterra, como ele fica exprimido, e veja que não são só os partidos de esquerda, né, que são prejudicados, às vezes até partidos como esse, como é o caso da Inglaterra. O Partido Liberal fica ensanduichado, como se diz, né, entre os conservadores e os trabalhistas, e apesar de ter feito, em meados agora de 80, ele chegou a quase um quarto dos votos, fez mais de 20% dos votos, e não elegeu mais do que 4% da Câmara dos Comuns. Então isso demonstra uma brutal desigualdade, né? Um caráter muito antidemocrático que é produzido pelo voto distrital. Agora, qual é a ressalva que eu fazia inicialmente, que eu vou subordinar a minha posição ao partido? Primeiro porque eu acho que isso é correto, sou disciplinado, acho que é assim que a gente deve agir, deve se fortalecer o partido político, né? Se a maioria no partido vencer, eu vou me subordinar e vou fazer campanha naquilo que der, e o plebiscito no domingo. Mas mais do que isso, né? Ao longo dessa luta aí de 2 anos na Câmara, eu comecei a ver que o movimento parlamentarista, esse chamado Frente Ulisses Guimarães, as pessoas que compõem esse movimento, eles não assumem bandeiras como a do unicameralismo, não assumem esta luta que aqui o Colares também vem desenvolvendo. Eu tenho emenda constitucional nesse sentido ainda tramitando no Congresso, que é de criar uma verdadeira representação dos estados, né? Acabar com o privilégio de Roraima, Rondônia, Acre, Tocantins, quer dizer, estados que têm uma população muito pequena, mas que tem lá, cada um deles, 8 deputados e 3 senadores.
Uhum.
Então, esta luta, ao travar essa luta, ao enfrentar esse problema na Câmara, eu comecei a me desiludir com grande parte dos parlamentaristas que estão lá no Congresso, né?
Uhum.
Porque eles querem que a população, querem que esse plebiscito se vote apenas um conceito, né? Vai se votar um conceito, mas o que está por trás desse conceito?
Nem Deus saberia.
Pois é.
Que
confiança esta Câmara dá à população depois de ter colocado o inocente?
Não dá, Não dá para
acreditar. Eu, sinceramente, né, quer dizer, eu estava, passei 2 anos lá lutando e trabalhando como legislador, né? Tenho esta emenda que está tramitando, uma emenda constitucional acoplada, existem 6 ou 7 emendas no mesmo sentido, na mesma direção, para mudar o artigo 45 da Constituição, mas eu fui refluindo na minha vontade, né?
Uhum.
E até compreendo por que no PT a tese do presidencialismo cresceu, vem crescendo rapidamente. Aqui no Rio Grande do Sul já é largamente majoritário, inclusive os companheiros, as pessoas com quem eu sempre trabalhei dentro do partido, né? A minha corrente dentro do partido hoje é largamente, majoritariamente já presidencialista, por essas questões, pelo temor que a gente tem de conduzir o povo a mais um engodo, a mais uma farsa.
Ok, então, vice-prefeito Raul Ponte, agradeço a tua participação no nosso debate aqui. Muito obrigado.
Tudo bem.
Ok, vamos ver algum ouvinte?
Bom trabalho, boa
noite. Obrigado, boa noite. Alô.
Alô.
Oi.
Cátia, é o Maurício.
Fala, Maurício.
Oi. Eu sou presidencialista.
Certo.
Tá, porque o parlamentarismo, no caso, ele é, teoricamente, né, o modelo ideal para qualquer país do mundo.
Uhum.
Mas só que eu acho assim que mais para país de primeiro mundo. Primeiro porque a mudança que teria que se fazer no Brasil teria que ser muito grande.
Uhum.
Né? E por outros motivos, tanto quanto a formação do parlamento, né?
Uhum.
E outra coisa, que já não existe coisa pior que uma ditadura do parlamento.
Certo.
Porque aí tu não, já imaginou, aí tu não tem em quem colocar a culpa.
Não, eles, né?
Pois é, e monarquia também é uma coisa meio ridícula, né?
Bom,
aqui pro Brasil, eu acho.
Muita gente acha, mas tem gente que acha que não. Mas valeu, Maurício, tá? Vamos ouvir mais ouvintes. O telefone tá na mão, é o 223-3021 e o 223-7736. O Paulo Francis escreveu ontem no Estado de São Paulo o seguinte: presidencialismo e nem se discute mais. O parlamentarismo só daria certo se houvesse reforma do sistema eleitoral, com representação proporcional no Congresso das populações dos estados, fidelidade partidária obrigatória e cultura. Que um presidente de poderes limitados tenha a consciência de que, apesar de ter recebido, digamos, 30 milhões de votos, pesa menos que um primeiro-ministro votado por menos de 500 deputados. Você pode imaginar algum de nossos líderes com esse desprendimento? Não dá, né? Palavras do Paulo Francis. E aí, Beto, como é que tá? Vamos ouvir então. Alô?
Alô, Kátia?
Oi.
Oi, aqui é o Cláudio.
Fala, Cláudio.
Eu queria dizer, sabe, a respeito assim, de parlamentarismo, sabe, presidencialismo, que eu sou totalmente presidencialismo, né?
Uhum.
Não tem nem condições, né, parlamentarismo, certo?
Uhum.
Eu acredito que tem o direito de, né, votar, né, eleger o presidente.
Uhum.
É, aliás, uma coisa também que eu acho que não dá certo é que o pessoal elege o presidente, né, e daí realmente não dá chance pra ele mostrar o trabalho dele, né?
Uhum.
Entende? Essa história do Collor, por exemplo, né?
Como assim não dá chance?
Não, não é que não dá chance, é que é muita pressão em cima dele, entende?
Tá, e aí, mesmo assim tu é presidencialista.
Como é que é?
Mesmo assim tu vai no presidencialismo.
É, claro, né, meu, tem que ser, porque parlamentarismo, qual é a moral do parlamentarismo, cara? Entendi, né? É, os caras vão voltar como era antes, só isso, né? Um regresso na vida do país, não é?
Tá, tudo bem, é a tua manifestação.
É, bom, e até essa história de monarquia, até que de repente, bom, poderia até ser interessante, né, meu?
Pois é, tem muita gente que tá falando nisso, né?
É, porque monarquia, será, é um lance, sei lá, que de repente parece ser diferente, né? Mas a história de rei, assim, se bem que o pessoal também nas campanhas, o pessoal se preocupa mais em agredir, mostrar como que a outra campanha pode não dar certo, em vez de mostrar, né?
Uhum.
Como pode ser feito, entende? É isso que eu tô achando que não tá bem explicado, entende?
Uhum.
É o que eu acho, eles ficam botando o quê? Pessoas famosas só pra dizer, né, que o presidencialismo não deu certo com o Collor, né? E daí vão dizer que sempre vai dar errado, entende?
Certo.
Né, que isso aí é o que eu acho, né?
Então tá legal, muito obrigada pela tua participação.
Tá. Obrigado, então.
Valeu. Então quem quiser ligar, liga aí o 223-3021, enquanto a gente conversa com o Zé Carlos lá do... Qual é o professor do Unificado? Alô, Zé Carlos.
Aí, Kátia, tudo em cima?
Tudo em cima.
Legal, estamos ouvindo o programa aí, já vi a posição do Raul Ponte, nosso vice-prefeito, né?
Aham.
E segue mais ou menos na linha, né? Eu, domingo agora, estou votando, né? Eu acho muito interessante a iniciativa do nosso partido, afinal de contas, é o único no Brasil para dar um plebiscito, onde todos os filiados têm que se manifestar, e daí em diante todos os filiados têm uma posição comum, né? Mas sem dúvida o presidencialismo hoje, né, agora... E acho que deve estar se firmando mais essa postura, essa posição. É a única chance, a única posição que pode ser tomada por pessoa com um pouco de coerência, né?
Presidencialismo.
Presidencialismo, uma dúvida, né? Veja você, a própria eleição já foi citada pelo deputado, mas é um caso que tem que ser sempre refletido do Inocêncio de Oliveira. Todo mundo sabe quem é o Inocêncio de Oliveira. Até os jornais mais conservadores faziam críticas a quem é esse cidadão. De repente o cara se torna o segundo na hierarquia do país. E a eleição dele se fez através de troca de favores, passagens aéreas, e ele mal assumiu, as revistas mostraram isso aí, já começou a reformar a sua casa, quer dizer, que segurança nós temos de que uma figura que vai se tornar o primeiro-ministro com um congresso assim, pode fazer alguma mudança no país. E outra coisa importantíssima, Kátia, que é a grande discussão, como se elege um deputado federal no país? Eu não acredito que mudando a proporcionalidade de deputados nos estados, isso afete... a condição de um deputado mais progressista ou menos progressista ser eleito. Porque a eleição envolve dinheiro, a eleição envolve uma série de favores regionais, locais, coisas que a gente não pode nem imaginar. Então sempre o Congresso, de uma maneira ou outra, infelizmente, vai acabar se tornando conservador.
Ô Zé Carlos, a quem interessa essa mudança do sistema e forma de governo?
Aí é que tá, essa é a grande discussão, é a coisa mais importante. Por que agora discutir isso aí? Nós sabemos que a Constituição, a Constituição determinou essa mudança.
Exatamente.
Eu sinto a necessidade dessa discussão. Mas, veja você, basta verificar que dos dois lados, tanto do presidencialismo como do parlamentarismo, há figuras conservadoras.
Sim. Ah,
sem dúvida nenhuma. Os presidencialistas, por exemplo, do qual eu faço parte, tem algumas figuras, como o próprio Brizola, né?
O ACM.
Que está usando esse espaço para sua candidatura própria, né?
Sim.
Que não é a questão que nós estamos discutindo. Mas, sem dúvida nenhuma, os parlamentaristas têm uma coisa só na cabeça. Evitar que uma candidatura popular possa, quem sabe, finalmente se tornar poder no Brasil.
Dá certo, né?
Dá certo. Ainda mais agora, só que nós estamos, que o povo está saco cheio, todo mundo não aguenta mais. O negócio é tentar apostar numa novidade.
Certo.
E a novidade certamente poderia vir, para evitar essa novidade, para o parlamento. Que o parlamento certamente eternizaria a posição conservadora.
Certo, é isso aí. Obrigado, Zé Carlos.
Aí,
valeu
tá,
a tua participação, tá legal?
Tchau, tchau.
Então tá, vamos fazer comercial, Beto? Não? Então, alô?
Alô?
Fala.
É, Kátia?
Fala.
Kátia Jader.
Fala, Jader.
Kátia, é o seguinte, eu acho sim, eu queria botar algo diferente pra falar contigo. A questão é o seguinte, o que eu acredito que plebiscito, ele não, o brasileiro não está interessado no momento, ele não tem cabeça para pensar o que, que ele quer, assim, a nível de presidencialismo, parlamentarismo. Eu acho que ele quer uma saída.
Sim, sabe? Mas uma é saída. Que existe a necessidade, existe um plebiscito marcado, entendeu?
E... Pois é, mas eu acho que ele não tem momento. Isso aí é uma armação dos deputados.
Sim, mas é tudo bem. A gente pode até pensar isso, mas qual é a tua posição já diante do plebiscito? Não se deveria acontecer ou não?
Eu acho que não deveria acontecer.
Não, tudo bem, mas já que vai acontecer e independe de nós, já está traçado, sim. Qual é a tua posição?
Ah, eu sou neutro por enquanto, né?
Então tá, um neutro aqui.
Tá.
Valeu então, Jader.
Legal.
Aí. Ele é autor, junto com a professora Áurea Petersen, que já teve aqui na Ipanema FM, de um livro que é bastante interessante para, né, para todos nós que vamos encarar esse plebiscito com um pouco mais de conhecimento de causa. O nome do livro é República, Monarquia, Parlamentarismo, Presidencialismo, Subsídios para Debate. Então, professor Oswaldo Bis, está me ouvindo?
Sim.
Oi. Então, eu queria saber a sua posição diante desse plebiscito.
Bom, a minha posição pessoal, uhum. né, é pelo voto a favor do presidencialismo,
uhum.
né, e eu justifico, né,
sim.
É que no sistema que nós estamos utilizando hoje no Brasil, o sistema presidencialista, ele ainda não produziu todos aqueles frutos que ele poderia ter produzido se implantado adequadamente, ou seja, nós seguimos hoje o modelo aplicado nos Estados Unidos, não é? É claro que aquele modelo norte-americano, ele resulta de toda uma história política e econômica existente naquele país. Eu quero dizer o seguinte, que existe dentro da sociedade americana um espírito democrático muito forte. Então, para poder administrar aquelas 13 colônias que se tornavam independentes, os congressistas americanos conseguiram fazer aquilo que eles chamam o jogo de peso e contrapeso, ou seja, basear-se nos três poderes, que é uma ideia de Montesquieu no seu livro O Espírito das Leis, e fazer com que esses três poderes funcionem adequadamente, sem um interferir na vida do outro. E a implantação desse modelo dentro do Brasil não se fez adequadamente, porque a todo momento a gente vê que o poder executivo é mais forte que o legislativo e o judiciário. Isto resulta que a todo momento o poder executivo acaba pressionando o legislativo, fechando o legislativo, e temos toda uma história com relação a isto, desde Deodoro da Fonseca, que fechou o Congresso Nacional, podemos chegar aí à época de Vargas, de 37 até 45, no pós-64, Castelo Branco fechou o Congresso Nacional, o Costa e Silva fechou o Congresso Nacional, o Geisel fechou o Congresso Nacional. Então isso significa dizer que a implantação do parlamentarismo não é que ele não deu certo no Brasil, é que ele não foi implantado de acordo com aquelas normas que foram implantadas nos Estados Unidos, ou seja, um espírito democrático forte, reinante no seio da população, e o respeito de um poder pelo outro.
Presidencialismo, então, não parlamentarismo.
Ah, sim, eu defendo, embora a gente tenha feito uma obra aí, onde nós não nos posicionamos com relação a um outro sistema, né? A gente colocou vantagens do presidencialismo e desvantagens, vantagens e desvantagens do parlamentarismo, e deixamos que o leitor concluísse.
Sim.
Né? Mas, pessoalmente, eu acredito mais ainda no presidencialismo.
Eu fiz uma descoberta incrível no seu livro, que é o seguinte: o nepotismo no Brasil é uma herança tão antiga que na carta do Pero Vaz de Caminha, uhum. né, ele já fazia um pedido para que o rei de Portugal beneficiasse o seu genro.
Isso
né?
mesmo.
Começou lá, então. Uhum. Quer dizer, de lá para...
É uma
normal, normal.
Uhum. É por isso, então, que a gente não pode fazer assim, como estão falando na campanha agora, né? Não, o presidencialismo não deu certo na América Latina, porque em geral ele foi implantado em toda a América Latina,
uhum.
né? Não é, é que nós temos aí toda uma história, um processo de colonização violento, onde houve expropriação, roubo, saque, compreende?
Uhum.
Então ali fica difícil aquele espírito do dominador e o dominado, né?
Uhum.
Aquela falta, assim, do espírito crítico. Nós temos muito aquilo que o Paulo Freire fala, assim, a cultura do silêncio, né? Nós não reclamamos, nós aceitamos tudo. A gente vê, né? A sociedade todo dia está aí, não é?
Mas está mudando, né?
Está, mas é por aí que tem que acontecer para que essa mudança, para que realmente o sistema presidencialista possa produzir seus frutos, não é? Então, a acusação que o sistema parlamentarista faz ali na televisão, não é? Dizendo que ele não produziu em 104 anos de república, ele não produziu seus efeitos, é que ele realmente não foi implantado. Como é que na sociedade americana ele produz seus efeitos, não é? Então, há uma questão ali de crescimento, desenvolvimento de senso crítico, de aperfeiçoamento da democracia, de participação política, de partidos mais fortes que levem a uma plena satisfação na vivência desse sistema, né?
Perfeito, professor Oswaldo, muito obrigado. Então é isso, a gente continua o debate aqui na Ipanema, ouvindo agora os ouvintes. Alô?
Alô?
Oi.
Oi, Cátia.
Fala.
Aqui é o Vinícius.
Fala, Vinícius.
É o seguinte, hoje como o tema é de parlamentarismo e presidencialismo, né?
Uhum. E monarquia, quem sabe.
Monarquia. Eu queria saber, assim, o que que tu acha sobre o parlamentarismo?
Olha, o que eu acho não é muito importante nessa altura do campeonato, mas eu acho que o parlamentarismo é um sistema sofisticado, mais sofisticado, e que precisa de partidos fortes, precisa de uma, precisa de dignidade dentro da classe política, que infelizmente não é atributo dos nossos políticos até então. Uhum. Eu acho que é uma renovada, né, em toda a classe política é fundamental, e ela até já está acontecendo, mas não acho que seja o momento.
Não acho que é o momento?
Não, e tu acha o quê?
Bom, eu acho o seguinte, né, como dá tanto, assim, propaganda na televisão de presidencialismo e tal, sabe? Pegando aquela negadinha ralé, assim, dizendo, ah, se esse é o caso, a gente vota no presidente, mas se ele fizer errado, a gente bota pra fora. Mas aí tem que pensar o seguinte, foi tanto tempo, assim, né, depois do essa queda aí do Collor, tudo já antes, na época do Sarney e tudo, a galera, assim, fica esperando, sabe, enquanto nesse meio tempo, pensa que o presidente, assim, tá fazendo alguma coisa pra levar o país pra frente, não, né? Vê pelo outro lado, só tá roubando. Eu acho que, no meu ver, eu acho que a gente tinha que encarar um parlamentarismo.
Certo. Quantos anos tu tem?
Eu tenho 17.
Falou então, meu jovem, tu vota no parlamentarismo, uhum, e era isso que a gente queria saber. Muito obrigado.
Tá,
falou então. Vamos ouvir agora o Fiapo lá do Ocidente. Alô, Fiapo.
E aí, cara?
E aí, como é que é?
Tudo bem.
Como é que tu vai encarar esse plebiscito, Fiapo?
Ah, não sei ainda.
Qual é o teu motivo de dúvida?
Ah, é uma dúvida
da sociedade.
Eu acho que é muito comum isso todo mundo.
Exatamente, né? Mas eu quero saber o que te aflige exatamente.
Ah, o que seria o nosso parlamento, né?
Uhum.
Porque sem dúvida parlamentarismo seria, é uma solução melhor que o presidencialismo, mas o nosso parlamento é uma incógnita, né?
É
impossível se ter uma ideia do que vai girar a coisa.
Uhum. Mas já dá pra prever, né?
É, dá pra prever.
Mas,
quer dizer, né, dá pra ser mudado. Eu não sei o que é mais difícil, se conseguir um bom presidente ou se mudar a maneira de funcionar do parlamento, né?
Uhum. Quer dizer que tu representa a dúvida atrás. Aliás, na verdade, eu acho que a grande maioria tá nesse, né? Tá nesse impasse, realmente, porque é uma questão, é exatamente isso, né? O que vai acontecer? E, aliás, qual o parlamentarismo que eles estão querendo? Né? Qual o parlamentarismo que vai ser implantado se for a opção, né, referendada pelo voto popular? Não sabemos.
Se a gente tivesse essa, discutido essa história da proporcionalidade antes do plebiscito, eu provavelmente seria parlamentarista de cara, né?
Uhum.
Mas sem proporcionalidade,
e com inocência,
cada vez que o voto vai valer menos,
uhum,
é muito difícil decidir assim. Eu estou pensando aí.
Certo. Então tá, Fiapo, te agradeço a participação, tá?
Tá.
Valeu.
Beijo.
Alô?
Alô?
Oi.
Tudo bem?
Tudo.
Aqui é o Betão. Eu sou de uma geração Beatles, sabe?
Uhum.
É um prazer participar aí desse bate-papo.
Ok.
Eu entendo que todos os sistemas são bons, tanto o parlamentarismo, como o presidencialismo, como a monarquia e como a república, né? Tanto a forma de governo. O que ocorre é que o presidencialismo foi mal instituído. Se for mal instituído também o parlamentarismo, não gerará um efeito positivo. Se for mal instituída a monarquia, a república, bem instituído qualquer sistema por pessoas competentes, capazes de instituir e criar um sistema que faça do Brasil a prosperidade, né, certamente dará certo. O Brasil no dia seguinte passará a ter o seu valor, será acreditado no Brasil. O Brasil passará a ser um país de futuro no momento em que se implantar aqui um sistema certo, da maneira certa, sem erros. Tanto faz de uma forma republicana como uma forma monarquista. Tanto faz como num sistema presidencialista como num sistema parlamentarista. Pode ser misto também. Eu creio que o Brasil, o dia que for instituído da forma correta, este Brasil, no dia seguinte, já a prosperidade e a fé no Brasil começa a crescer e o desenvolvimento surgirá em seguida. A Bolsa de Valor, no dia seguinte, já deve mostrar seus efeitos e, consequentemente, o Brasil deverá ter um início certo. Partir da instituição, né?
Não, eu concordo em tese contigo, mas tu vai votar como? Dia 21, tu já decidiu?
Olha, eu ainda não decidi, embora nós estamos numa situação em que devemos prestar um referendo a um dos sistemas, né?
Uhum.
O meu referendo até o momento é esse, que todos são bons, desde que bem instituído.
Certo.
É.
Então tá legal.
Tá.
Valeu sua participação, muito obrigado.
Um abraço.
Outro pra ti. Talk Radio aqui na Ipanema, para participar, liga o 223-3021 ou 223-7736. A gente volta daqui a pouquinho. Talk Radio no ar, 25 para meia-noite. Estou na linha com o jornalista Juarez Fonseca. Alô, Juarez. Alô? Alô, Juarez. Acho que ele não tá me ouvindo. Alô? Caiu? Então é o seguinte, vamos no ouvinte. Alô?
Alô?
Oi?
Oi, Kátia.
Fala.
Não, sabe, eu acho o seguinte, que é bem mais fácil ficar sabendo da vida do candidato que tá votando a presidente do que do candidato a deputado que tu vai votar, né? Então, tipo assim, pô, tu já não conhece direito o cara que tá votando pra deputado. Daí esse cara pega e elege um cara mais desconhecido ainda, que foi o caso do Inocêncio, né, que aconteceu, né, equivalente, né?
Uhum.
E eu acho que o que tem acontecido aqui no Brasil é o seguinte, os caras estão sempre mudando a regra do jogo. Quando pô, tá se acostumando com o negócio, os caras pegam dentro de um novo esquema, né?
É, geralmente então, numa fria pro povo,
sim,
né?
Eu acho assim, ó, tá, o povo brasileiro errou, quer dizer, na minha opinião, né, a gente errou, votando no Collor, né? Eu não votei, né? Mas, sei lá, tá aprendendo, né? Que erre de novo, sei lá, né?
Uhum.
Então eu acho assim, eu acho que o parlamentarismo é fuder, só que no momento que a gente tá a prestação do Brasil, tem que ser presidencialismo, né?
Ok. Então valeu o teu parecer. Tá?
Obrigada.
Mas na verdade é isso, né? Vivem mudando as regras do jogo indefinidamente. O Juarez tá na linha? Alô, Juarez?
Oi.
Tudo bem?
Tudo.
Juarez Fonseca, qual é a tua posição diante desse plebiscito que você nos apresenta?
Olha, eu gostaria de ser parlamentarista. Porque eu acho que o parlamentarismo, em alguns lugares, é uma ideia simpática. Mas eu sou presidencialista porque eu acho que o Brasil precisa ter um tempo, sabe, de pensar a si próprio e tudo mais. E o parlamentarismo, embora tudo que digam, que já não sei o que, desde não sei quando, 1989, blá blá blá, na verdade ele nunca teve um parlamentarismo decente direito, né?
Aqui não.
É, então, ele sempre foi golpe, atrás de golpe, aquele negócio. A gente teve um presidente que terminou, que foi Juscelino, né?
Uhum.
E foi um governo super legal, eu acho assim, né?
Uhum.
Embora com as direitas e tudo mais, assim, mas uma direita civilizada, né? Então eu acho que, na minha opinião, eu vou ficar com o presidencialismo para ter um pouco de tempo de respirar, porque assim é, sabe, uma coisa atrás da outra, muito rápido, constituinte, impeachment, eleição direta e não sei o que, sabe?
Uhum.
E mais uma coisa agora seria uma coisa meio para tripudiar um ânimo com a calma, sei lá, o país precisa ter um pouquinho de tempo, assim, a mesma coisa que a pescaria, né? Tem que ficar, quem gosta de pescar, né? Ficar com caniço ali parado, esperando, blá, blá. E o país não tem muito tempo, não, partindo muito tempo, assim, uma atrás da outra, uma coisa da outra, nervoso, nervoso, nervoso. Eu acho que nós precisamos ter um... Eu não acharia que nem tinha que ter plebiscito agora, sabe? Tinha que ter mais, dar mais tempo também, sabe?
Uhum.
Mas é, vai ter, então vai ter.
Ok, então, Juarez. Obrigado pela tua participação. Valeu, então, mais um voto pro presidencialismo. Vamos nessa. Como é que tá?
É.
Tá 6 pontos presidencialismo, 2 parlamentarismo e, por enquanto, 3 indecisos.
Então tá.
Tá? Beijão. Tá ganhando. Beijão. Tchau. Alô?
Oi.
Oi.
Tudo bem?
Primeira garota que pinta nessa rádio.
Ai, que bom, do Dia Internacional da Mulher.
É. E aí, como é que é? Qual é a tua posição?
Olha, minha posição é presidencialismo.
É?
É uma posição, assim, não muito radical, porque dentro do presidencialismo, mas mais dentro da realidade, assim, do país, né?
Uhum.
E então, quando a gente se vê nesse momento de poder retirar alguém de um... Não digo nenhum presidente, podia ser o presidente até de um fã-clube, né? Que não se consegue nesse país tirar. Alguém vem e quer tirar essa chance que a gente tem de poder modificar as coisas, né? A política de um país como é o nosso, que é tão difícil de realizar qualquer coisa.
Sim.
E depois também um país como o nosso, onde se tu pegar um cara da engenharia, da arquitetura, ele não vai saber nem te dizer, apesar de estar dentro de uma universidade, ele não vai nem saber te dizer o que é um parlamentarismo, o que é uma monarquia, né?
Agora tu imagina o povo mesmo.
Imagina o povo, né? Como é que a gente vai decidir sobre isso, né?
É.
Inclusive, quem sabe a teoria mesmo, né? A gente não vivenciou nada, como é que a gente vai decidir sobre isso? Por isso que eu digo assim, não é tão radical quanto ao presidencialismo, mas entre as duas opções eu fico com o presidencialismo pela a chance que a gente teve de poder terminar com essa coisa que estava acontecendo de ruim, né?
Okay.
Então, nesse segundo momento, a gente se vê colocando, tirando isso da gente, né?
Uhum.
Que o nosso país é um país de golpe, né? A gente teve golpe militar, golpe isso, golpe aquilo, aí cinco e tal. Então, agora tu tem uma chance e eu acho que é mais um golpe.
Ok, então,
tomara
muito obrigado.
Que não,
tomara
que não.
Obrigada, valeu. Mais um ouvinte... É, quem é? A Jussara. Jussara é especialista. Alô? Caiu. Alô? Caiu. Então, vamos aguardar mais uma ligação aqui pelo 223-3021. Né? Enquanto a gente tenta ali o contato com a linha que caiu. Mas, enfim, né? As pessoas, na nossa mini pesquisa aqui, né? O presidencialismo está se destacando, como, aliás, todas as pesquisas demonstraram no país inteiro, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Agora sim, alô? Alô?
Oi, Cátia.
Oi, Jussara. Nosso especialista da Unicamp, então, para dar o seu parecer.
Não. Tá na linha ainda?
Tá, não, tá no ar, tá no ar.
Não, eu acho que, assim, há isso de que nessas situações, assim, o que eu acho que fica mais claro é sempre como não se consegue evitar a manipulação, assim, né? Então o que se mais vê nas campanhas essas publicitárias é isso, né? Então é uma espécie de sempre o que se aprende nessas situações de eleições é que, de qualquer modo, a margem de manipulação e do modo como as coisas são apresentadas ao público é sempre uma margem muito aberta, quer dizer, claramente manipulado, né?
Uhum.
Então você vê que as 3 campanhas, elas mentem bastante e deturpam o que seria mesmo na realidade esses sistemas de governo, né? Para se atacarem umas às outras, né? Então isso é uma coisa que se aprende. A segunda, assim, é que nessa situação se percebe também que é uma... Que é uma concentração de poder muito grande e que é um certo engodo fazer um plebiscito assim sem que houvesse uma discussão maior e que talvez também nem seja o caso de que fosse agora, como disse o Juarez Fonseca, etc., né? Então, parece assim que o parlamentarismo, se é interessante, ele só poderia ser se ele conseguisse motivar muito uma espécie assim de mobilização popular, aí ele daria força para que houvesse, por exemplo, o que se quer com ele, né? Por exemplo, que ele regenerasse o Congresso, o Parlamento, etc., né?
Uhum.
Isso não está ocorrendo, né? É um jogo meio fechado, assim, que não parece que, por exemplo, os partidos políticos estejam tão empenhados, assim, em se... Enfim...
Renovarem.
Quer dizer, o PT é um pouco, por exemplo... alguns apoiam o parlamentarismo, mas os partidos não saem assim, né? Quer dizer, eles não demonstram claramente que tomariam um partido e que isso seria renovador, por exemplo, que poderia ser a graça do parlamentarismo, né?
Uhum.
Se houvesse uma mobilização, então o parlamentarismo no plebiscito poderia ser muito interessante. Mas isso não está ocorrendo e é muito pouco tempo até o plebiscito para que isso ocorra, né?
Uhum.
Então aí eu acho que seria... que fica o presidencialismo num lado, sem dúvida, ele é um... ele tem riscos, né? De governabilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a eleição do Collor, a última eleição, foi a primeira eleição que teve, assim, talvez a mais democrática desde a independência, né?
É.
Porque foi, assim, todos os analfabetos, os maiores de 16 anos, né? Quer dizer, eu acho que é a primeira. Então, é muito cedo também...
Para dizer que não dá certo.
Para dizer que o presidencialismo não deu certo,
uhum.
né? Então, acho que... não, o parlamentarismo não motivando uma mobilização maior, assim, que as pessoas, na verdade, apareçam mesmo, não façam só uma manipulação, assim, de publicidade, né? Quer dizer, que houvesse uma frente parlamentar interessante. Mas se não há isso, acho que o presidencialismo tem essa vantagem de que realmente ele tem um poder de voto popular muito grande, né?
Uhum.
Então...
presidencialismo.
Eu acho que, no fundo, acabou sendo isso, né?
Então tá.
Tá?
Obrigado, Jussara. Um beijo, tchau. Alô?
Alô?
Oi.
Kátia, aqui é o Vinícius de novo.
Mas como tu conseguiu ligar duas vezes, Vinícius?
Foi, olha, foi um rabo imenso, sabe? É que
cuidado
eu...
com isso.
Hã?
Não, vamos lá.
É o seguinte, é que eu tava aquela hora, quando a gente tava conversando, eu tava triatucanado aqui, tentando gravar a conversa, sabe? Pra mostrar, assim, sei lá, pra...
os teus netos, sei lá.
É, pra camaradagem, ó, o que que eu acho, assim, do parlamentarismo. Bom, é o seguinte, a respeito do parlamentarismo, né, são os deputados, né, que eles vão fazer um concerto, eles realmente, né, que vão, acho que, botar o presidente.
Não, eles vão eleger o primeiro-ministro, que no parlamentarismo, né, é o parlamento que elege o primeiro-ministro, né? Então é ele que governa em si, o presidente tem os seus poderes limitados. Mas o que tu quer falar?
Queria falar o seguinte, né, que é aquela real, assim, duas cabeças, né, pensam melhor que uma, porque se assim, no presidencialismo, né, tem um presidente só, eu acho que, pra mim, vai dar aquele bolo de sempre, sabe? É aquela real.
Ok, então. Tem gente que acha que isso dificulta, né, a tal da governabilidade, porque o atrito entre os dois é inevitável.
Uhum.
Mas tudo bem, Vinícius. Valeu teu esforço de ter ligado duas vezes, já gravou aí. Vamos pra comercial, a gente volta daqui a pouquinho.
Tá tria aí, cara.
Aí. Bom, então é isso, né? O bloco final do programa, saideiro, vamos ouvir os ouvintes. 223-3021 e 223-7736, totalmente liberado, vamos nessa, alô.
Alô?
Oi.
Oi, Kátia, tudo bom?
Tudo.
Kátia, é o seguinte, eu acho que o pessoal também não tá entendendo muito bem o lance da monarquia. Eu acho o seguinte, eu acho que, claro que é uma concepção minha, não tenho nada a ver com nenhum político nem nada. Mas eu acho o seguinte, eu acho que existe um lugar pra cada coisa. Eu acho que a família real está aí no país, não interessa quem é que vai ser o rei, isso é o que menos importa. Mas eu acho o seguinte, que o poder moderador é um quarto poder dentro do Estado, né? Seria do país. Então eu acho que o poder moderador tem uma, vamos dizer assim, um peso grande para ser mais um órgão pensante, que nem disse o outro que falou em parlamentarismo, né? Eu acho que os três poderes são bons, os quatro são melhores ainda. Muita gente fala em confusão, aquela coisa toda, mas acho que a monarquia parlamentar, eu ainda acho que é o caminho, não pelo fato que da Espanha e etc, e se guiando por outros países, porque tem países onde a monarquia se dá muito mal, né? Então, quer dizer, não dá para se guiar por isso, mas pelo fato de que é uma pessoa mais no poder a discutir a situação, né? Pela propaganda deles, eles dizem que falarão pelo povo, mas a gente não sabe quem é que ainda é o legítimo herdeiro da coroa brasileira, digamos assim, né? A República tem pouco tempo de história pra gente ter uma noção, assim, vamos dizer assim, de dizer que ela também não serve. né? Mas eu acho que num país como o Brasil, onde não há uma fiscalização direta de um ou outro personagem, assim, vamos dizer, de altos escalões do governo, eu acho que a monarquia tem o seu quê de entrar agora com o parlamentarismo, né? Ter o seu primeiro-ministro, ter os seus três poderes, ter o Congresso e ter o rei, que também é um poder a mais, que também pode ser tanto questionado quanto o presidente da República, pelo que muita gente não sabe dizer, ah, o cara vai ser rei, não pode sair. Ele pode ser destituído e pode passar esse cargo a outro membro da família real.
Uhum.
Entendeu? Quer dizer, a coisa não é bem assim, ah, botou lá, o cara tá lá fazendo burrada. O cara vai ser mais um a dar um toque. Olha, isso aqui eu acho bom, isso aqui eu acho ruim. Cabe ao Congresso, que são os políticos, que eu acho que, apesar de tudo, sem um sistema político bom, não há um bom governo, mas eu acho que é acreditando, é votando naquele, e se o cara não for bem, na outra eleição não pode votar mais nele. E ajeitando aos poucos a ordem política do Brasil, ou seja, os políticos, porque os políticos são gente que nem eu, que nem tu pode ser uma política muito boa, inclusive, né?
Obrigado. Vou me candidatar à rainha. Não, mas olha aqui, para reforçar a tua argumentação, Paulo Francis publicou ontem no Estado de São Paulo o seguinte, ele diz assim, um grande C, né, C, with, né, entre aspas, talvez até valesse monarquia muito bem definida com parlamentarismo. Monarquia constitucional como tem a Inglaterra, Suécia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, em suma, países civilizados. Seria um fator de unidade nacional. Ele diz que leu uma reportagem alarmante lá nos Estados Unidos sobre o movimento separatista no Brasil. Há gente no Sul que quer excluir São Paulo da federação, etc e tal. Não conheço, diz o Paulo Francis, um político brasileiro com autoridade para silenciar e sustar esse movimento. Um rei que simbolizasse a nação, pode ser. Já se tentou de tudo, nada deu certo. É um ser interessante.
Concordo com o Paulo Francis. Eu, por enquanto, ainda vou ter muito a questionar e observar os programas, como esse teu, vários outros que vão falar sobre parlamentarismo, república, monarquia e presidencialismo. Eu acho que a gente vai ter tempo de estudar bastante para ter uma ideia boa, mas eu acho que o pessoal tem que ir lá e tem que votar. Não adianta ir lá e jogar o voto para fora, ah, não vou votar porque senão não me interessa. É um momento raro, um momento que a história, assim, eu acho que é um momento importantíssimo para a história do Brasil. A gente está podendo eleger, não é bem uma eleição. A gente está podendo escolher um sistema de governo para 150 milhões de pessoas. Democraticamente. Quer dizer, é um momento histórico, realmente. Então, acho que o negócio é a gente aguardar. Por enquanto, meu voto ainda é monarquia parlamentarista.
Ok, então. Muito obrigado. Falou, tchau. Alô.
Alô, Kátia?
Oi.
É o André de São Leopoldo, tudo bem?
Tudo.
Eu queria dizer o seguinte, quanto à monarquia, eles estão comparando muito aí com o Japão, Inglaterra, etc, etc, Suécia, tá? O problema é o seguinte, o Japão é uma cultura milenar, não tem nem como comparar. A Inglaterra é um país que também tem uma cultura aí enorme, eles têm muitas tradições e tal.
Eles inventaram o sistema parlamentarista, né?
Aqui é o Brasil, e tu imagina só, eu sou presidencialista, tá?
Tá.
Porque eu quero eleger um presidente e eu quero que esse cara tenha voz de comando, entende? Que ele possa governar, uma pessoa que seja equilibrada e tal. Agora, o que adianta, por exemplo, eu eleger o meu presidente, um cara que está comprometido com o que eu quero, e de repente tem um parlamentarismo, tá? Aí os caras fazem uma coalizão lá, fazem um lobby, fazem uma frente dentro do Congresso, sabe que isso no Brasil é muito comum, né?
Desde o Pervaz de Caminha.
Isso, como tu falou. Né? Aí vamos ter o quê? Um inocente lá de primeiro-ministro.
Já pensou?
Já pensou nisso? Por isso, então, eu sou presidencialista, sabe? Uhum. Eu fundamento a minha opinião nisso. Que no Brasil, de repente, aí o pessoal faz um lobby e quem sabe o José Sarney é primeiro-ministro.
É. Realmente é um risco, né?
Realmente o risco é grande.
É, a nossa própria tradição histórica, né, não colaborou para a formação de partidos fortes, né, duradouros. No Império tinha dois partidos, o liberal e o conservador. Na República Velha não tinha um partido assim de âmbito nacional, eram vários partidos regionais controlados por governadores. A partir de 45, funcionou uma política pluripartidária. Aí o Castelo Branco editou aquele famigerado ato institucional número 2, surgiu a Arena e o MDB, né? Aí em 79 o Figueiredo extinguiu o bipartidarismo. Por quê? Porque o MDB estava crescendo muito. Então todo mundo que era da Arena foi direto pro PDS e o MDB se esfacelou com 500 mil partidos de oposição. Então o que acontece? Toda vez que começa a haver um movimento mais forte, eles mudam as regras do jogo justamente para pulverizar.
Exatamente.
Né?
Ou então os políticos mudam de camiseta rapidamente.
Rapidamente, já, claro, não há fidelidade partidária, não há aí, nada.
E outra coisa sobre esse negócio da monarquia, que o pessoal está falando, tradição do rei e tal, é sabido que a nossa monarquia foi uma monarquia cruel.
Sim.
Eles agora ficam posando aí de inocentes e tal, foi uma monarquia cruel. E outra coisa, eu não quero ser plebeu, entendeu? Eu quero ser igual a todo mundo.
Okay.
O presidente é um cidadão igual a gente, claro, ele é um chefe de Estado. Mas ele é cidadão, entende? Existe a chance de alguém, um dia, que veio do povo, né, chegar lá em cima, por exemplo, né?
Teoricamente, é. Teoricamente, na democracia, qualquer um,
claro,
né?
Imagina, agora vão ter um rei, um cara totalmente diferenciado do povo, que não vai pagar impostos, porque se ele vai ser rei, ele não vai querer pagar impostos,
uhum.
Né?
Mas dizem que a família real inteira é mais barata que a Rosane Collor. É gastar menos.
Eu até concordo.
É.
Mas a família real, se ela começar a se tornar cara, a gente vai conseguir fazer um processo de impeachment contra a monarquia?
Pois é, não tem.
Não tem, né? E eles vão ter propriedades e tudo.
Tá legal,
tá
então,
legal?
André. Falou.
Obrigado,
uma dúvida que nos ocorreu agora ali, eu e a Mary Betão estavam conversando, Kátia.
É.
A gente queria saber se com a volta da monarquia vai voltar a escravidão.
Não, isso aqui nós vamos deixar pra depois perguntar pro Dom qualquer coisa que pintar. Tem mais uma, é a última ligação da noite, então, alô?
Alô?
Oi.
Oi.
Fala.
Eu acho o seguinte, ó, tanto monarquia quanto presidencialismo, parlamentarismo, não vai estar resolvendo a questão mesmo. Você faz uma discussão de qual sistema de governo, quando isso em si não vai estar mudando as coisas.
Porque... Não, mas é que a gente está fazendo essa discussão em função de um plebiscito, né?
Não, perfeito. Daí só para tu ver o que eu acho.
Tá.
Porque, na verdade, ou seja, o Collor, para citar um exemplo, o Collor muitas vezes ele teve atitudes como se fosse de um rei. O Collor, como presidente, ou mesmo quando ele fez o plano Collor, o plano econômico, ele fez com todo o apoio do parlamento, ou seja, ele foi uma mistura, ele atuou como rei, atuou como presidente, atuou inclusive como um primeiro-ministro. Então, para se mudar de fato, tem que se mudar o país, né, de conjunto. E, ademais, isso aí, o parlamentarismo, da maneira como está sendo colocado, sequer é um parlamentarismo verdadeiro, né? Porque...
Mas não está sendo colocado nada, né? Porque aí que tá, as regras do parlamentarismo não estão claras. Quer dizer, as pessoas que votarem no parlamentarismo não sabem que tipo de parlamentarismo será implantado. Não sabem, só estão votando numa ideia.
Pois é,
né?
Mas e quem votar no presidencialismo? Daí eu te pergunto também.
Presidencialismo é o que nós estamos vivendo, quer dizer, as regras são mais ou menos conhecidas.
É votar na continuidade, quer dizer, escolher entre o mal menos pior, se é que pode existir. Então, em função disso aí, eu acho que o plebiscito, na verdade, ele é uma farsa, entendeu? É uma armadilha que estão fazendo para desviar a atenção dos reais problemas do povo, e por isso eu acho que o correto é se votar nulo.
Tá, essa é a tua posição, então tá anotado aqui. Muito obrigado pela participação,
okay.
Valeu. Então tá, galera. Ô Beto, vamos botar uma cortina aí, vamos prestar atenção no programa. Bom, o negócio é o seguinte, o resultado aqui. 10 votos presidencialismo, 2 parlamentarismo, 1 monarquia e 4 neutros, indecisos ou nulos. Eu juntei todos, né? Esse último rapaz, ele vai anular o seu voto. Enfim, então temos uma larga vantagem pro presidencialismo. Isso reflete, sem dúvida, né? O que está pensando o pessoal aqui sintonizado na Ipanema. Obviamente que não deu para ouvir todo mundo, mas a gente volta ao assunto, né? É inevitável, a gente vai falar muito sobre isso. Então, nos encontramos na próxima segunda, a partir das 11. Valeu a participação.